Era melhor saber das intenções, das razões da petição que foi apresentada. Eu queria-lhes dizer que estão aqui, senhor, para além de mim, mais senhor, quatro deputados que representam cinco partidos, a sua deputada Sandra Pereira do PSD, o seu deputado Pedro Soares do Bloco de Esquerda e presidente da 11ª Comissão, que é a Comissão de Ambiente e Poder Local, o seu deputado Isabel Moreira do PCP, Ângela Moreira, peço desculpa, Isabel é do PS, a deputada Ângela Moreira da CDU e a sua deputada Helena Roseta, PCP, e a sua deputada Helena Roseta do Partido Socialista. Agradeço a presença e passava então a palavra ao senhor Paulo Cunha.
Talvez aqui. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer aos senhores, excelentíssimos senhores deputados, esta audição, poderem nos ouvir. Eu queria apresentar, portanto, aqui os cinco peticionários da petição: o Carlos César, o Hélio Bernardo, a Paula Magalhães e o António Nunes. Tudo pessoas que estão vivem a freguesia de Unhos ao longo de muitos anos, participam no movimento associativo, alguns foram autarcas, outros ainda são. De qualquer das maneiras, este trabalho, esta petição, tem como consequência a nossa vivência na freguesia e no decurso da reestruturação que houve nas freguesias, da qual, na altura, tanto a Assembleia de Freguesia de Unhos como a própria Assembleia Municipal votaram contra, portanto, estiveram contra. De qualquer das maneiras, o processo avançou e, no decurso, já depois deste primeiro mandato autárquico, já com a união das três freguesias, portanto, juntaram-se a Freguesia de Camarate, a Freguesia de Unhos e a Freguesia da Apelação. Há quem diga que são das três, juntaram as três mais complicadas do Conselho, e portanto, decorrido um mandato autárquico, já deu para perceber a insatisfação da população, e foi nesse sentido que nós, juntamente com uma dezena ou duas de munícipes, tomámos esta iniciativa que se pretendeu a partidária, portanto teve a inclusão de muitas pessoas de vários partidos. No fundo, era o sentir da freguesia. Portanto, envolvemos o comércio local, todas as associações, portanto, e recolhemos ao longo de uma série de meses as assinaturas de certa forma, de insatisfação e de anuência que a própria freguesia de Unhos voltasse ou se separasse da freguesia de Camarate. Portanto, são no fundo três freguesias que têm muitos problemas urbanísticos. A própria freguesia de Camarate é enorme, e portanto o que se verificou ao fim deste primeiro mandato foi que os objetivos consignados na própria lei no fundo não se cumpriram. Não se cumpriram, portanto, não houve mais proximidade ao cidadão, a coesão não existe, portanto, portanto, a própria ligação das freguesias, portanto, o Camarate não tinha nada a ver com Unhos, portanto, o Camarate está muito mais próximo de Lisboa e os seus eixos viários são mais diretos para Lisboa. A vivência ali da freguesia de Unhos, apesar de quase todo o Conselho viver muito da freguesia, do Conselho Capital, acabam por fazer muita a vivência de Sacavém e Loures. E, portanto, logo aí há uma distinção relativamente às freguesias unidas. Portanto, A dimensão é enorme, portanto, esta freguesia de 35 mil habitantes é superior a muitos concelhos deste país, com problemas urbanísticos gravíssimos, e ao longo deste primeiro mandato o que se verificou é que houve uma centralização de serviços, houve uma centralização de investimentos, e portanto na sede da freguesia, e em detrimento das duas freguesias mais pequenas, e portanto com graves consequências para o atendimento das necessidades da população. Nesse sentido, a coesão territorial e o desenvolvimento local está grandemente coartado. A própria atividade económica que se juntava muito pequeno comércio à volta das antigas sedes de freguesia e das delegações, portanto, a freguesia de Unhos, não sei se sabem, mas já mais séculos passados deu origem à da população, mas mais recente, neste período democrático, foi alvo de uma tentativa de decisão, portanto, houve a tentativa de decisão, portanto, criar a freguesia do Cantejal, portanto, uma freguesia que por si só já poderia ter a possibilidade de ser dividida, foi unida com outras duas freguesias também de enorme, com uma dimensão considerável e com problemas. Não preciso falar de apelação, que é uma freguesia que nos jornais vem consequentemente notícias de problemas. Portanto, apesar desta, da apelação, ter alguma afinidade com freguesia de Unhos, nomeadamente é uma extensão, portanto, no Planalto, desenvolução no Planalto da Costeira de Unhos, e portanto há alguma ligação com o Cantejal próxima. Com a freguesia de Camarate, a própria Ribeira da Apelação, o val da Ribeira da Apelação, divide, em termos de morfologia do terreno, as próprias freguesias. Em termos de eficiência de serviços, também não se verificaram. Portanto, nós na freguesia de Unhos havia a freguesia de Unhos tinha a sede em Unhos, serviços administrativos, e já tinha criado em tempos, há cerca de 20 e tal anos, uma delegação no Cantejal. Portanto, daí também a própria tentativa de decisão de criar uma nova freguesia. Qualquer das maneiras, os serviços eram alargados, portanto, derivado da população ter as vivências laborais fora da freguesia, e, portanto, tínhamos serviços alargados para a população, que imediatamente foram fechados. Portanto, os serviços ficou com o horário normal, portanto, quem queira ir tratar de um assunto de trabalho fora da freguesia tem que tirar meio dia de trabalho, um dia de trabalho, para tratar de algum assunto. Algumas atividades e serviços também prestados foram eliminados, portanto, tínhamos uma série de serviços de apoio à população que foram literalmente eliminados neste primeiro mandato. Em termos dos símbolos da freguesia, idem em aspas, portanto, o símbolo e a bandeira foram eliminados. Foi criada uma nova bandeira, foi feita a tábua rasa, portanto, ao contrário do que a lei prescrevia, portanto, a manutenção dos símbolos, das bandeiras, não conheço mais nenhuma união de freguesias que tenha feito o mesmo. É uma coisa sui generis que acontece ali. De qualquer das maneiras, e isso foi até alvo de reclamação, eu propriamente em Assembleia de Freguesia no anterior mandato, chamei a atenção para isso, porque a lei tinha prescrito manter os símbolos, apesar da união, os símbolos mantinham-se, portanto, isso foi tudo eliminado. Os próprios três sites das três freguesias foram todos eliminados, com a história da freguesia, portanto, não há referência nenhuma à história, à identidade histórica da freguesia. Eventos culturais, portanto, a comemoração do aniversário da freguesia nunca mais foi feito, uma série de atividades que a própria junta tinha portanto, as idas à praia, portanto, os idosos, com as crianças, portanto, isso foi tudo, já não se fazem. E ao nível do investimento, enfim, nos últimos anos de freguesia de Unhos, havia todos os anos no orçamento uma série de 20 a 30 atividades de investimento autárquico local. Ora, quando se perspectivava que, juntando tudo, havia uma maior capacidade para fazer mais atividade, é precisamente o contrário. Temos 20 ou 30 atividades, mas nas três freguesias. Portanto, tem sido realmente uma desilusão esta união de freguesias. O sentir da população foi o que nos levou a fazer esta petição e que pretendemos é que seja feita uma reorganização no sentido de restaurar a freguesia de Unhos ou uma outra solução que de certa forma separe ali Camarate de que é a maior freguesia, que tem imensos problemas. A gente não deixa de atender aos problemas de Camarate. O problema é que também a própria freguesia de Camarate também fomos surpreendidos com uma dívida a fornecedores de 200 mil euros, quando as duas freguesias menores não tinham dívidas e até apresentaram liquidez para tal. Pronto, os colegas queriam também usar da palavra, não sei se é permitido, mas pronto, iria passar a palavra aqui ao Dr. Hélio.
Hélio, então muito bom dia, muito obrigado por nos terem de facto permitido estar aqui. De uma forma muito prática, eu sou um jovem com 28 anos, sou assistente social de formação e, portanto, a minha família, com uma intervenção fortemente ligada à construção daquilo que é a freguesia de Unhos, maioritariamente àquilo que aqui foi dito, Catujal. E, portanto, Unhos é, de facto, a freguesia, mas quer Unhos, quer Catujal, que são duas terras que estão, portanto, agregadas na freguesia de Unhos, são, já por si, de uma extensão enorme, com um território muito vasto. Portanto, com problemas vários, como existem esses em todas as terras, e isso, de facto, não é por esse argumento. Aquilo que acontece é que, de facto, se já perspectivávamos e já havia um alcance, portanto, a curto prazo de desenvolvimento no trilho que se estava a tomar, portanto, pela uma junta de freguesia, que, por via do desenvolvimento, se cria mais sustentável, portanto, mais próxima das populações, com um nível de desenvolvimento técnico, portanto, substancial, aquilo que acontece é que somos surpreendidos, de facto, por esta agregação, esta união de freguesias. O que é que importa retirar daqui, no meu ponto de vista? Até porque temos argumentos, que alguns são que estamos todos de acordo e noutros diferimos um bocadinho aqui entre o nosso grupo. De facto, é percepcionável, e não vamos dizer o contrário, que se em muitas juntas de freguesia, de facto, existia uma boa gestão, eficiente, eficaz e sustentável, sob o ponto de vista dos recursos, noutras, se calhar, não sei, tal não se passava. E, portanto, se há a necessidade de, obviamente, à data, de reduzir estes custos, obviamente que, muito bem, todos nós compreendemos o momento em que passávamos na altura, mas, de facto, há que, pela morfologia do território, das populações, há que, de facto, verificar que estas uniões não podem ser feitas de qualquer forma. Portanto, têm que ser muito bem pensadas. E o que aconteceu na altura é que nem sequer a discussão que foi posta aos órgãos autárquicos, portanto, não foi participada. Já por aqui começou mal, não foi chamada a população, não foram feitas auscultações da forma como deveriam ter sido feitas e, portanto, já por aqui começamos um processo invertido. Se criamos, portanto, se as autarquias servem exatamente para aproximar a população, os eleitores dos eleitos, então, por aqui, já temos aqui algo que nos distancia. Em segundo lugar, a coesão territorial. Neste momento, e falando-vos, portanto, de uma forma muito prática, temos três antigas freguesias, portanto, Camarate, com a multiplicidade de problemas e vulnerabilidades sociais no território, Apelação igualmente, e Unhos também com a sua dinâmica muito própria. Acontece que somos uma união de freguesias com 35 mil habitantes, sendo que há pessoas que não sabem quem é o presidente da junta, que ainda acham que existe o presidente da junta da apelação, o presidente da junta de Camarate e o presidente da junta de Unhos. Todo o investimento que está a ser feito na sede, aquela que foi considerada, que é Camarate. O Unhos não tem um multibanco. O Unhos não tem apoio às associações, muito poucas. Portanto, tudo está centralizado em Camarate. E para vos dar, eu não quero parecer básico ou primário, mas, portanto, factos, um simples desfile de crianças... É tudo feito em Camarate. As próprias distâncias entre freguesias não permitem que, de facto, tenham todas o mesmo tratamento de igualdade e equidade. Isto não existe. Nós temos uma freguesia abandonada, nós temos uma freguesia sem caráter de expressão, temos uma freguesia que, enfim, não tem qualquer expressão a nível de poder local, porque, pura e simplesmente, não existe capacidade num território tão largo de termos pessoas a clamarem dos seus direitos. Isto não acontece. Portanto, se é por formas de gestão, não estamos aqui a defender ou a criticar, ou seja, o que for. Estamos a falar que estamos numa área extremamente alargada e que, neste momento, o peso do poder local que se cria, ou pelo menos foi com esse intuito que se criou, não existe poder local. Onde é que estão, onde é que chamamos as pessoas a intervirem? Onde é que chamamos as pessoas a terem uma palavra? Onde é que estão as associações a poderem dinamizar, como existe, por exemplo, em Lisboa? Onde é que existem as comissões sociais? Onde é que estão todas as associações, comércios, pessoas individuais, a serem chamadas a um só núcleo e a debaterem com, por exemplo, o Presidente da Junta ou o Executivo, o que é que queremos para a nossa terra? Estamos aqui, queremos ir para ali. A nível do fomento, da indústria, desapareceu praticamente. As grandes, creio não estar enganado, em Unhos, as grandes indústrias que tínhamos estão neste momento a desaparecer. Porque não existem, não há apoios. Quer dizer, meios de transporte, então isso nem sequer se fala. Os meios de transporte, neste momento é a Rodoviária Nacional, os meios de transporte têm sido cortados e diminuídos consequentemente. Ou seja, o que é que acontece? Temos, por exemplo, Camarate, que tem o Rodinhas, o famoso Rodinhas, para levar os senhores, as pessoas idosas ao centro de saúde e tudo mais. Onde é que está a apelação e Unhos? Onde é que está o Rodinhas? Por exemplo? Onde é que está? Não existe. Uma senhora, um caso prático, uma senhora que quer tratar de um documento numa junta de freguesia. Na junta de freguesia. Antigamente, muito bem, e a delegação que foi criada para aproximar as pessoas, que neste momento foi extinta, foi criada num posto de correios, que enfim, também tem o seu quê de, que foi extinta, e que neste momento as pessoas, se quiserem, uma pessoa de Unhos, do bairro de Espinhal, se quiser tratar desta situação, vai perder uma hora de transportes ou uma hora e meia para ir à sede em Camarate para ver o seu problema resolvido. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Se criamos e se falamos em democracia, a democracia é dar a capacidade à pessoa de poder fazer o melhor por si, pela sua terra, e quer dizer, isto é exatamente o contrário. Não estamos a falar disto, estamos a falar do contrário. E, portanto, estamos a isolar as populações, estamos a isolar o desenvolvimento, e não é isto que queremos para as nossas terras. Portanto, conhecer a terra como conhecia há 20 anos não é um fator positivo. É um fator que nos deve envergonhar a todos enquanto cidadãos, porque aquilo que nós queremos é, de facto, o desenvolvimento. Novas infraestruturas, infraestruturas que valham a pena, infraestruturas que venham servir e que tenham alguma coerência naquilo que vão ser construídas. E, de facto, neste momento, fala-se do centro de saúde. Muito bem, fala-se do centro de saúde. Agora já estão a falar de um centro de saúde para Camarate. Então, mas afinal, se a situação é termos que cortar, vá, digamos assim, então vamos criar um centro de saúde para Camarate e um centro de saúde para Unhos e para a população? Em que é que ficamos? Portanto, quer dizer, isso é obviamente importante, o Serviço Nacional de Saúde é muito importante, mas para podermos ganhar umas coisas, isto é como a pirâmide das necessidades, para podermos ganhar umas coisas, temos que ter as outras necessidades satisfeitas. E neste momento não temos.
Sim, não se importa. Eu chamo Paula Magalhães, a minha área de intervenção também é social. E é nesta área que eu sinto as maiores dificuldades. Tem a ver com o facto de, como sabem, os projetos sociais são aprovados pelo número dos já existentes nas freguesias. Nós temos um projeto aprovado na agregada freguesia de Unhos. Não nos dão grandes esperanças de formação de novos projetos, mas também o que existe não tem grande probabilidade de ser alargado. E, portanto, as necessidades são grandes. Aqui também sempre sentimos um grande apoio por parte da autarquia. Neste momento, quanto mais não fosse com a presença física, muitas vezes há certas coisas que nem só o dinheiro paga. O conforto da presença, do apoio, das pequenas coisas que podem ir sendo resolvidas sem grandes esforços, mas porque os órgãos eleitos estão em proximidade com a população, às vezes faz toda a diferença. Quando a população, nomeadamente os idosos, que são a população com quem eu mais diretamente intervenho, muitas vezes nos dizem: se eu visse o Sr. Presidente da Junta, eu dizia-lhe se ele me podia ajudar aqui, ou ali, ou além. A verdade é que eu também compreendo e não estou a penalizar o Sr. Presidente da Junta pelo facto de não estar, porque não se consegue ser omnipresente, não é? Nós não podemos estar aqui e ali ao mesmo tempo. Não estou a penalizar de forma nenhuma. A circunstância assim o obriga. Se nós temos uma data festiva, nós não conseguimos exigir que o Sr. Presidente esteja em todo lado. E então é aqui que a coisa é mais evidente. Nós temos três freguesias, como já foi referido, e não vale a pena voltar a repetir, que são de realidades completamente distintas. Mas temos Unhos e a Apelação, que são duas freguesias, enfim, muito mais equilibradas. Tiveram um crescimento diferente ao longo dos anos. Temos Camarate, e não quer dizer que Unhos e Apelação não tenham as suas problemáticas. Agora, temos os bairros em processo de legalização, de reorganização, as infraestruturas têm um caminho traçado diferente. Mesmo em termos de equipamentos, serviços, temos um serviço diferente. Quando chegamos à freguesia de Camarate, é normal, é uma freguesia muito maior, em que o trabalho tem sido muito mais difícil de realizar, e temos imensos bairros de género ilegal, temos problemáticas sociais que estão inclusivamente explanadas no diagnóstico social realizado pela Câmara Municipal, e a freguesia com maiores problemáticas a nível social e económico, e temos realidades realmente abismais em relação às demais. É normal que quem gere esta autarquia dê primazia aos seus filhos mais pobres, certo? Àqueles que têm maior dificuldade. É normal que o orçamento que está destinado a uma união de freguesias, não é normal, vamos lá ver, mas percebemos, não é normal, percebemos, que seja canalizado para aquela que está em desvantagem. E é isto, efetivamente, que tem acontecido. O orçamento que deveria ter sido distribuído equitativamente pelas três freguesias, tem sido maioritariamente encaminhado para Camarate, que é onde residem as maiores problemáticas. Eu percebo da parte do gestor esta atitude. Nós é que não conseguimos perceber que estamos do lado de cá, que aquilo que deveria estar a ser investido, a acompanhar o progresso que foi, que vinha sendo habitual nos últimos anos, tenha sido estagnado porque existem prioridades maiores que as nossas. Aqui é que as coisas são muito complicadas. E, portanto, todos os equipamentos sentem, toda a gente se queixa, eu a nível social tenho realmente aqui, às vezes, até alguma mágoa. E sinto que as pessoas estão a ser prejudicadas com esta gestão e com esta agregação. A proximidade é, sem dúvida nenhuma, meio caminho andado para a resolução destas problemáticas. Porque às vezes não é só o dinheiro, repito, que resolve problemas. A proximidade resolve imensos problemas. Evitam até pequenos problemas se tornem em grandes problemas. E é exatamente isto que eu penso que tem vindo a acontecer. São pequenos problemas que podiam ser erradicados à primeira detecção e acabam por se deixar crescer e às vezes depois são muito mais difíceis de corrigir. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se... Com certeza.
Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos por nos terem recebido. O meu nome é Carlos César, como o meu colega já referiu. Queria ser muito sintético, não vou estar aqui a alargar muito, só dar dois ou três pontos que acho que são interessantes para percebermos o porquê desta nossa luta e de nós tentarmos que seja reorganizada ou, por menos vista, esta freguesia. Um ponto central será a dimensão da freguesia, eu acho que é o ponto mais central que traz à problemática de todos os assuntos. Para percebermos a questão de dimensão, para quem não conhece a freguesia, há dois pontos que a gente percebe logo que a freguesia é enorme e que não é difícil fazer a sua gestão. A questão dos bombeiros voluntários que acedem à freguesia. Neste momento temos duas corporações de bombeiros que são eles que acedem à freguesia. Temos bombeiros de Sacavém que fazem apelação, Unhos e Cachal, e temos os bombeiros de Camarate que fazem Camarate. Já foi um pedido feito pelos bombeiros, pelas juntas de freguesias em tempo, para que fosse só uma cooperação de bombeiros a servir a freguesia, e houve uma resposta no Comando Nacional que a freguesia não tinha essa condição para ser só suportada por uma cooperação de bombeiros. Logo aí estamos aí por um critério que percebemos que não há aqui uma ligação de uma união de freguesias enorme. Outra questão, os centros de saúde já foram aqui frisados, né? Não conseguimos ter só um centro de saúde para uma freguesia, que seria o ideal para uma união, que é descentralizar e ter menos custos, né? Não conseguimos, vamos ter que ter dois ou três centros de saúde na própria freguesia, mais gestão, mais custos para uma freguesia. Outra questão é a polícia, que durante anos e anos também era gerida por Sacavém e Camarate. Conseguiu-se um forcing para que Sacavém, e Sacavém, o Comando Nacional da Polícia, da PSP, achou por bem, ok, vamos passar para a gestão da Polícia de Camarate, e aos problemas que temos vindo a ter. É sem carros para conseguir suportar a freguesia toda, não temos número de agentes efetivos para assegurar a freguesia toda, pronto. Há sempre aqui questões, que é a dimensão, que é sempre o ponto fulcral desta nossa discussão. Tirando só aqui um ponto interessante, que numa análise que eu seria interessante, os critérios que na altura a lei permitia haver união ou não haver união, havia um critério que era muito, que era o critério de ser uma freguesia rural. Ou ser freguesia rural, não tinha direito à união, ficava sozinha. Temos freguesias em Loures, que, por exemplo, Fanhões, que têm, não chegam a 1000 habitantes e ficaram sozinhas, não houve união. A questão é que Unhos próprio tinha, se calhar, é uma freguesia rural. É uma freguesia que tem pontos que nos critérios da lei dava. O problema é que estávamos agregados ao Cachal e que automaticamente obrigou-nos a ir para uma discussão de união de freguesias. Pronto. É uma questão que temos aqui uma freguesia metropolitana com uma pequena vila rural infiltrada. Acho que aqui um ponto interessante tem sido os testemunhos de alguns autarcas que têm vindo a deixar. Ultimamente, na última Assembleia Municipal descentralizada, o próprio Presidente da Câmara mencionou nessa reunião que, sem dúvida, que esta freguesia foi, se calhar, foi mal feita, não foi bem pensada na altura. O próprio Presidente da Junta assumiu isso já em várias Assembleias de Freguesia, que esta, o próprio e o antigo Presidente da Junta também já tinha referido várias vezes que esta freguesia era complicada de gerir, não era fácil, e refere isto quando é um pouco atacado em Assembleias, protege-se um pouco com isto, que é uma freguesia complicada de gerir, não é fácil, pronto. Queria só deixar estes pontos, não alargar mais, acho que é suficiente, ok? Obrigado.
Não sei se vai querer... Não, muito obrigado. Não sei se alguma das senhoras ou o senhor deputado quer... Sim? Todos? Alguma? Não sei, não há ordem nenhuma. Não. Sou a deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los e saudá-los, naturalmente, pelo exercício deste instrumento de participação política que é o direito de petição. E gostaria de dizer que ouvi atentamente, e eu sou de um concelho vizinho, sou de Odivelas, e portanto estou mais ou menos a par de todas as questões atinentes às vossas pretensões. E só para dizer que nós vamos ter que, nós, quando eu digo nós é país, vamos ter que fazer essa discussão do ordenamento do território, que serviços e aonde, e vamos ter que fazê-la com alguma serenidade, porque naturalmente não vamos poder ter todas as freguesias com um centro de saúde à porta de casa, mas também temos que ser criteriosos nessa atribuição, e se um tem um centro de saúde, outro terá determinadas coisas. Aqui o julgo que será o sucesso disto é de facto uma boa rede de transportes que diminua a distância que existe entre as pessoas e alguns centros de decisão e de prestação de serviços. Gostaria só de dizer, todos nós sabemos como é que foi o processo da agregação das freguesias, e eu também não posso deixar de dizer que embora tenha sido uma lei que não era perfeita, mas ela previa uma coisa que eu acho que foi muito, e digo isto apartidariamente porque todos os partidos o fizeram, inclusivamente o PSD também, ela previa um instrumento que era as Assembleias Municipais poderem-se manifestar em determinadas situações, e aí até havia algumas exceções, eu já não me lembro, julgo que era 20 mil habitantes, mas havia a pronúncia da Assembleia Municipal que poderia depois adequar a união das freguesias mais às realidades concretas do território. Aquilo que verificámos com alguma pena, e digo isto, e embora no PSD isso também tivesse acontecido largamente, porque ninguém quis dar a cara por isso, num ato até de cobardia política, e não se fez essa pronúncia da Assembleia Municipal, que podia ter conformado mais os concelhos com a agregação, a realidade do concelho com a própria agregação. Isso foi de facto uma pena. E depois, só para terminar, dizer que naturalmente que a proximidade é a chave do sucesso, e naturalmente que eu tenho a consciência, nós temos a consciência que esta agregação em muitos casos não obteve os resultados a que se propunha, noutros talvez, também merece que façamos todos uma avaliação disso para poder eventualmente melhorar e corrigir situações que não tenham corrido bem. Mas uma coisa são os resultados da agregação, outra coisa são os resultados da gestão. E essa, não me querendo naturalmente meter naquilo que são as questões, mas da proximidade, e os executivos das juntas de freguesia também têm mecanismos, ou se não têm, deviam ter, e deviam apostar nisso, de minorar estas distâncias que causou com a agregação. E agora mesmo por último, dizer que naturalmente o não manter a identidade da freguesia, não manter os símbolos da freguesia, é uma questão que extravasa aquilo que foi o espírito consagrado na lei que previa a agregação, porque por isso nunca se manteve a união de freguesias para manter a identidade de cada freguesia nessa união, e naturalmente que isso ultrapassou aquilo que era o desígnio do legislador, de manter os símbolos, a identidade, E, portanto, tomei boa nota de todas as coisas aqui que nos relataram e parece-nos que o país vai ter que fazer a avaliação de todos os casos em que este processo de agregação não resultou bem e de todos os outros que resultou bem, se porventura resultou. Não quero estar aqui a ter ideias pré-concebidas, mas tomei boa nota e muito obrigada pela vossa presença e pela vossa participação.
Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito bom dia, muito obrigada também pela vossa participação. Eu vou falar a título pessoal, não tenho aqui representação do Partido Socialista. Em todo caso, tenho acompanhado a evolução do Conselho de Loures e sou muito sensível aos argumentos que aqui trouxeram. Eu creio que a forma como foi feita a divisão de freguesias em 2012 foi bastante infeliz, porque efetivamente Lisboa foi um caso à parte, o processo em Lisboa foi ao contrário, foi de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo. Portanto, ao ser de baixo para cima, permitiu que a própria Assembleia Municipal determinasse como é que queria que o território de Lisboa fosse dividido. Eram 53 freguesias e passaram a 23 ou 24. Loures foi apanhada no movimento inverso, portanto, de cima para baixo. De facto, esta união de freguesias tem uma dimensão populacional muito grande. Mas não é só a dimensão populacional que conta. As freguesias de Lisboa têm mais ou menos a mesma dimensão populacional que terá esta união de freguesias, dá a volta das 35 mil pessoas, é a média das freguesias de Lisboa, que é limítrofe. Mas temos aqui uma situação muito diferenciada, é que o vosso território é muito diferente do território urbano de Lisboa. Lisboa é um território integralmente urbano, Loures tem uma zona rural, tem uma zona urbana tradicional e depois tem as zonas de crescimento que são de grande pressão urbanística, quer em torno do eixo ferroviário, quer em torno dos eixos rodoviários e, portanto, está em constante mutação. E é por isso que aparecem essas desigualdades que falou. E, portanto, eu acho que este problema tem que ser analisado, não só no âmbito de uma análise geral do país todo, mas tem que ser analisado no âmbito da área metropolitana de Lisboa. Acho que a área metropolitana de Lisboa se devia debruçar sobre uma avaliação desta organização do território. A área metropolitana de Lisboa está finalmente a dar passos importantes no sentido de haver políticas comuns e de haver não só financiamentos comunitários, mas, por exemplo, a política de mobilidade, que é fundamental para um conselho como a vossa, fundamental a política de mobilidade poder ser articulada a nível metropolitano. E a sugestão que eu vos deixaria era que, precisamente, pusessem a questão de uma avaliação da divisão administrativa a nível do Conselho Metropolitano, porque é, este território faz sentido nesse contexto, não é? Independentemente da gente considerar que é muito importante as particularidades de cada zona, de cada área da antiga freguesia, este território em particular está em mutação e, portanto, temos que olhar para ele com uma visão perspectiva, como é que ele vai evoluir, como é que ele se vai integrar, como é que as pessoas poderão ter acesso àquilo de que precisam. As necessidades são crescentes porque esta dinâmica cria uma pressão muito grande, é uma pressão de aumento da população com dificuldades muito grandes habitacionais, deslocação, emprego, afeto, tudo o que sabem, melhor do que eu, porque vivem lá. E, portanto, eu deixava essa sugestão a título pessoal, porque acho que realmente estas questões nem sempre podem ser avaliadas apenas num critério nacional geral para todos. Tem que haver critérios gerais para todos, evidentemente, e a lei isso faz, mas depois tem que haver capacidade de monitorização a nível regional e local. Sem essa capacidade de monitorização, estas reformas dão com os burrinhos na água. E é esse o apelo que eu faço e vocês estão a dar um contributo importante. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimentar também os peticionários. Valorizar muito o exercício do direito de petição. Eu julgo que as instituições, e no caso concreto a Assembleia da República, ganha muito com a participação dos cidadãos. Na nossa opinião, devia ainda ser mais aberta a participação dos cidadãos, apesar de já haver alguns instrumentos nesse sentido. E queria, relativamente à matéria em concreto, dizer o seguinte. O Bloco de Esquerda não tem uma visão estática em relação ao território. Nós achamos que o território evolui, por razões demográficas, económicas, territoriais, das mais diversas, e portanto é natural que a própria divisão administrativa, a forma, o modelo de gestão do território também evolua em função disso. E, portanto, nós achamos que é normal que haja variação relativamente a municípios, freguesias, e até achamos que devia haver um outro nível de gestão territorial, que era o nível regional, que acho que nos faz falta. E, portanto, temos total abertura para debater essas questões e considerar essa questão relativa à administração do território. Agora, achamos que a lei que levou à agregação das freguesias foi uma lei, passa a expressão, picada por uma pressão vinda do exterior, que não conhece o país, não conhecia o território, e foi também impulsionada por razões que não tiveram diretamente a ver com as necessidades das populações e com esta necessidade de adaptar melhor a gestão do território, a administração do território, precisamente à realidade concreta. Foi feita a régua-esquadro, aliás, o caso que já aqui foi exposto de que as assembleias municipais parece que, diz a senhora deputada, e acho que é uma afirmação grave, por cobardia política não se pronunciaram, na minha opinião, foi porque as pronúncias negativas das assembleias municipais não tinham qualquer efeito, era natural que não se pronunciassem, essa é a razão. Portanto, foi uma forma de manifestação política contra o processo de agregação que estava a ser realizado, e é nessa perspectiva que eu acho que tem que ser entendido, e de facto houve uma maioria, inclusive das assembleias municipais, que tiveram esse posicionamento político. Mas, infelizmente, parece que as conclusões são diversas. Agora, nós achamos que, precisamente nesta análise, que haverá processos de agregação que tiveram resultados positivos, que as freguesias se sentem confortáveis, que as populações se sentem bem. Bem, isso assim é. O objetivo deve ser, precisamente, as freguesias sentirem-se confortáveis, as populações sentirem-se bem servidas e, portanto, devem-se manter. Agora, o que é facto é que há também um conjunto relativamente elevado, segundo algumas apreciações, de agregações que não correram bem, que as freguesias não se sentem confortáveis e que as populações não se sentem representadas nessa agregação. E, portanto, a Assembleia da República não pode deixar de ter em conta essa situação e, no nosso ponto de vista, devia ter sido feito antes das últimas eleições autárquicas, devia ter sido dada a possibilidade às freguesias de se reorganizarem em função, precisamente, das suas vontades. O argumento que foi dado na altura, tanto, principalmente pelo Governo, pelo PS, pelo Partido Socialista, foi de que, bem, isto próximo das eleições autárquicas não é muito conveniente, é melhor a gente deixar isso para depois das eleições autárquicas. Muito bem. O problema é que já se passou o tempo que a gente sabe em relação às eleições autárquicas e até ao momento o Governo e o Partido Socialista não apresentaram qualquer iniciativa sobre essa matéria. Devo dizer que o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de lei, aliás o PCP também o fez, para procurar resolver esta situação, um projeto de lei que permitia às freguesias reorganizarem-se em função das suas vontades. Nós, inclusive, temos uma ideia relativamente a esta questão da forma de expressar a vontade é quando há dificuldades, quando não há consenso, que inclusive se deve dar a palavra aos fregueses, portanto, através de um mecanismo que é legal, que é o do referendo local, e as pessoas pronunciarem se querem ou não querem, querem continuar ou não querem continuar, e portanto o referendo local configurar o parecer da freguesia relativamente a essa matéria e, portanto, a partir daí poder-se resolver este novelo que às vezes já há de interesses umas freguesias querem e as outras não querem, através da própria vontade das populações. Eu acho que isso é que é determinante, é a vontade das populações. Mas, infelizmente, tanto os partidos à direita, o CDS e o PSD, como o Partido Socialista, votaram contra e, portanto, chumbaram essas iniciativas e voltámos à estaca zero. E, em geral, diziam-nos sempre que, bem, em relação ao PSD e ao CDS, a iniciativa de agregação partiu destes partidos, do governo apoiado por estes partidos, é natural que tenham uma enorme resistência a alterar esse posicionamento. Aqui a senhora deputada do PD agora diz que, bem, pode ser coisas, algumas coisas não correram muito bem, têm que ser ponderadas, mas já é uma grande evolução no seu discurso, porque inicialmente fizeram uma defesa ao transe desta agregação. Mas o que é facto é que o Governo e o Partido Socialista vinham prometendo sempre que apresentariam uma iniciativa sobre esta questão, o que nos parecia bem, até porque o Governo tem melhores condições para isso, e o que é facto é que chegamos ao final desta legislatura e não há qualquer iniciativa. Aliás, eu quero trazer-vos aqui uma má notícia. É que não vai haver qualquer possibilidade de desagregação das freguesias até ao final desta legislatura. Ontem mesmo recebemos aqui o Sr. Ministro da Administração Interna, que nos trouxe um ofício da Associação Nacional de Freguesias, da ANAFRE, onde estava calendarizado a elaboração de um parecer pela ANAFRE relativamente a um esboço, a um projeto que o Governo tem de lei para a Constituição de Freguesias. E então, nessa calendarização, estavam várias coisas, a consulta dos vários órgãos que a ANAFRE tem, e em julho, mas sem data, estava previsto a elaboração desse parecer. Bem, como sabem, o Parlamento fecha em julho, agosto é férias, reabre em setembro, mas vai haver eleições em outubro, e portanto não vai praticamente ter qualquer papel em termos legislativos, e portanto nesta legislatura não vai haver qualquer iniciativa legislativa por parte do Governo que permita que haja uma reposição de freguesias, que haja uma alteração relativamente à situação que está. O Partido Socialista tem vindo a fazer algumas reuniões no âmbito interno do Partido Socialista e até no âmbito da ANAFRE para criar, apresentando aquele esboço de proposta de lei para a criação de freguesias, procurando alimentar a ideia de que, afinal, o Governo está muito empenhado e o Partido Socialista em resolver o problema. Devo dizer-vos que, de boas intenções, está o inferno cheio, e o que é verdade é que durante 4 anos não fez absolutamente nada para resolver este problema, foi protelando e agora escuda-se atrás deste calendário da ANAFRE para dizer que, bem, se isto não é resolvido agora nesta legislatura, a culpa até nem é do Governo, a culpa é da ANAFRE, que protelou para julho a elaboração de um parecer. E, portanto, nesse ponto de vista, não tínhamos qualquer ilusão. O Sr. Ministro, ontem, pôs a hipótese de poder haver iniciativa legislativa ainda antes das próximas eleições autárquicas, 2021, salvo erro, não é? Agora, o que é facto é que vai haver eleições, a gente não sabe qual é o governo que vem a seguir, nem sabemos se o Sr. Ministro que fez esta declaração será ministro ou não, e portanto tudo isto fica aqui neste limbo da falta de conclusões sobre esta matéria. Mas, para além desta má notícia, queria dar-vos outra. Outra má notícia. Não, aqui só dou mais notícias, porque eu acho que a gente tem a obrigação de ser claros com as pessoas que recebemos. Eu tive a oportunidade de dar uma vista de olhos no projeto do Governo sobre a reunião das freguesias, sobre a possibilidade de constituição de freguesias. E eu acho que é uma iniciativa legislativa que procura que não haja reorganização nenhuma de freguesias. É extremamente restritivo. Coloca uma série de condicionantes para que possa haver, para que possa ser constituída uma freguesia. Por exemplo, vocês deram-nos aqui a informação que Unhos não tem multibanco. Não. Acabou. Não. Ah, já tem um? Ah, pronto, eu percebi que não tinha. Bem, na freguesia tem um. Vá lá. Mas se não tem... Pronto, a questão é que, e vocês são... Na prática, uma freguesia urbana, estão dentro de uma área metropolitana, na principal área metropolitana do país. Agora imaginem a dificuldade de freguesias no interior de reunir aquele conjunto de critérios. É praticamente impossível, não é? E, por outro lado, coloca uma outra condicionante, é que todas as freguesias têm que estar de acordo, não é? Camarada tem que estar de acordo, Apelação tem que estar de acordo e Unhos tem que estar de acordo que haja esta desagregação. Duvido. Por aquilo. Estão de acordo que haja desagregação. Ótimo. Muito bem. Então, vocês acham que têm a sorte de poder caber dentro destes critérios. Agora, nós temos a informação que há vários casos em que as freguesias maiores não querem abdicar de terem as freguesias pequenas na união das freguesias. Temos as maiores preocupações sobre esta matéria. É evidente que na próxima legislatura iremos continuar a trabalhar para que as freguesias possam recuperar, também em termos administrativos, a sua identidade, a sua capacidade de decisão, a sua representação. Eu acho que é muito importante, porque esta agregação, uma das coisas que trouxe foi diminuição da representatividade, não é? A assembleia, uma coisa é uma assembleia de freguesia de uma união de freguesias, outra coisa é três assembleias de freguesia. Portanto, diminui de facto a participação dos cidadãos, efetivamente, e a representatividade política, o que eu acho que é péssimo, e portanto não, do nosso ponto de vista foi um retrocesso mesmo que existiu relativamente a esta matéria. Bem, e a única coisa positiva que vos posso dizer é que nós continuamos muito empenhados em que haja legislação que permita a reversão destas agregações, sempre que sejam à vontade das freguesias e das populações. Vamos continuar a lutar para que, em situações mais complexas, o instrumento que há do referendo local possa ser exercido no sentido de garantir que freguesias mais pequenas possam autonomizar-se relativamente a outras grandes que não querem essa autonomização. E, portanto, esta boa notícia tem os limites que tem, mas é aquilo que nós vos podemos dar, é a nossa disponibilidade para continuar com esse trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Ângela Moreira, não sei.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores peticionários, agradecer o facto de estar aqui, porque nós sempre defendemos que a população tem que intervir nas nossas decisões e tem que ser um marco nas propostas que se apresentem. Como vocês sabem, o PCP foi o único partido que nunca concordou efetivamente com esta união de freguesia. Esta e as outras com a união de que sempre se impôs contra esta união de freguesias, sempre esteve presente nas lutas que a população fez. População esta que não foi ouvida, nem as autarquias, e é fundamental que os intervenientes sejam ouvidos quando tomam decisões deste gabarito. Eu fiz umas notazinhas para não me perder, que há tanta coisa para dizer sobre isto, que é para não me perder, senão depois acabo aqui com o senhor deputado do Bloco de Esquerda dizer muita coisa. E com a chamada reforma administrativa, não conseguimos a coesão territorial tão falada e nem se reduziu os custos. O que se verificou foi um acréscimo de assimetrias. Como já foi dito, nesta legislatura, e como vocês sabem, nós, desde que houve esta esta reforma administrativa, nós não paramos de lutar para que a população fosse ouvida e que se alterasse esta reforma. Apresentamos em 2016 um primeiro projeto de lei. Projeto de lei este que foi em que houve imensa população, autarquias, ANAFRE, tivemos imensas entidades que foram ouvidas, e a maior parte das intervenções eram que não concordavam, que não tinha sido uma boa aposta, que tinha que ser alterado. No entanto, quando foi a votação, depois de nós metermos este projeto, outros projetos se apresentaram, como o Bloco de Esquerda e o PEV. No entanto, quando foi a votação, foi rejeitado com os votos contra do PS, CDS e PSD. Dizer que este projeto que nós apresentamos, depois voltamos a reapresentar, é a desagregação de freguesias conforme a vontade da população. Porque nós fazemos questão que as freguesias que se encontrem sem problemas, agregadas, que não tenham problemas, que se mantenham agregadas, se assim é a vontade. Entretanto, a ANAFRE, no seu congresso que teve lugar em janeiro de 2018, nas suas conclusões, defendeu a reposição das freguesias. E foi nesta mesma ocasião, neste mesmo sítio, que o Ministro da Administração Interna anuncia que vai apresentar uma proposta de lei para o regresso à normalidade democrática. Pronto, o certo é que esta proposta de lei foi apresentada em abril de 2018, já foi para a ANAFRE e para a Associação Nacional de Municípios Portugueses para ser para apreciação. O certo é que vocês com certeza já conhecem esta proposta. Esta proposta é um bocado problemática, porque fixa requisitos que, para além de travarem a recuperação de freguesias, conduzirão a novas agregações no prazo de 10 anos. pois exige-se, sob pena de extinção, que as atuais freguesias cumpram tais requisitos, estando alguns deles absolutamente fora do controle das populações, como seja o caso da instalação de pelo menos uma extensão de saúde, farmácia ou parafarmácia, equipamento desportivo, equipamento cultural e mercado, uma caixa multibanco ou a existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, culturais, desportivas ou sociais, entre muitos outros. Portanto, esta proposta suscita-nos muitas dúvidas e penso que temos que estar mais uma vez atentos e que temos que intervir e o apelo que eu faço à população e aos autarcas é que estejam atentos e que tomem uma posição logo desde o início para não chegarmos a mais, para não sermos confrontados com mais um problema. No que respeita ao PCP, mantemos a nossa posição. Uma proposta de lei que inclua a possibilidade de reversão desta união de freguesias conforme a vontade das populações. Portanto, o PCP estará sempre nesta linha e podem contar connosco e temos uma porta aberta para sempre que necessário, não sobre a forma da audição, mas da audiência, sobre a forma que quiserem, estamos aqui para vos ouvir. E obrigada.
Muito obrigado. Eu queria apenas agradecer e dar uma informação. A informação é que, efetivamente, como o Sr. Deputado Pedro Soares disse, dificilmente nesta legislatura poderia haver uma desagregação, neste caso concreto, da freguesia de Unhais relativamente, de Unhos, relativamente às outras camarates e relativamente também à apelação, mas há uma possibilidade, que não estou a dizer que vai acontecer, mas gostaria que soubessem, que se qualquer partido político nesta Assembleia da República entender apresentar um projeto de lei agora sobre esta matéria, com certeza que ainda teria tempo, não, mas ainda teria tempo para ser apreciado e há sempre os debates de urgência, há sempre os agendamentos potestativos e, portanto, eu só estou a dizer isto porque ouvi aqui tantas intenções, portanto, só para saberem que isso é possível, não parece que seja que vá acontecer, porque não seria o aconselhável, mas desculpem a expressão que eu vou dizer, como se costuma dizer, matematicamente é possível, se for por iniciativa de um partido político que entenda fazer. Devo já dizer, para não pôr aqui nenhuma questão, eu sou do CDS, o CDS não o irá fazer, porque entendo que isto é uma questão que tem que ser profundamente estudada e efetivamente entendo que não há tempo, mas matematicamente seria possível e, portanto, isso poderia acontecer. Agradecer-lhes a presença, tomamos boa nota. Eu sou o relator desta petição, irei fazer o relatório e apresentar na próxima reunião da comissão, penso que será na próxima terça-feira, se não me falha a memória, que será agendada, e agradecer-lhes o empenho, o exemplo que dão de participação e de civismo, que é sempre importante ver que populações que estão interessadas no seu futuro, nos seus problemas e dos seus habitantes, desejar-lhes obviamente um bom Santo António, embora para mim seja mais São João, que eu sou do Porto, mas de qualquer maneira desejar-lhes também um bom Santo António e um bom feriado amanhã. Muito obrigado. O senhor Paulo Cunha queria distribuir, pode com certeza.
Bom, terminando a nossa audição, queria agradecer a amabilidade de nos terem recebido e deixar aqui um pequeno documento que sintetiza um pouco o que viemos aqui dizer, também com um percurso histórico e característico da freguesia. Queria também dar uma boa notícia, nós vamos continuar a ver, não vamos desistir desta situação, apesar de muito custo que para todos nós nos trouxe fazer esta petição. Portanto, vamos, se não conseguirmos nenhum grupo parlamentar tiver a amabilidade de fazer uma proposta, vamos continuar a insistir, porque, e relembrar que saímos de um resultado das últimas eleições, a participação foi o que foi, e, portanto, por esse mundo fora, os extremismos estão a crescer. E, portanto, quando as populações não são atendidas, o resultado poderá também ser um pouco esse. Agradecer mais uma vez a vossa amabilidade por nos ter recebido, apresentar aos restantes, na pessoa do Sr. Relator, também esta amabilidade de nos ter recebido. Aos outros deputados.
Nós já não é, já não é. Já acabou o campeonato. Mas para o ano vamos ser. Mas vamos ser, claro.
Claro. Da seleção.
Claro. Mas eu fui ao jogo. Foi no Dragão que ganhamos. Se tivesse sido na Luz.
Conclusão, se calhar, nesta reunião.